Vejam só, nesse ano eleitoral, um tema deveria ser colocado como fundamental para governantes: a transição de governo. Esse é um momento específico, muito importante, não é? E uma das reflexões é sobre a importância de institucionalizar processos democráticos de passagem de mandato. Então, a transição de governo poderia ou deveria ser tratada como gestão pública e de planejamento em diferentes níveis de governo: União, estados, municípios. A gente pode lembrar, tem um caso bem concreto, todo mundo vai lembrar, do processo de transição, por exemplo, do governo Fernando Henrique Cardoso Lula. Isso aconteceu em 2002. Isso é um exemplo importante. A gente vai tentar analisar esse processo e dizer o que foi feito e o que não foi feito em relação a essa questão da transição de governo. E eu vou conversar sobre o assunto com o professor Fernando de Souza Coelho, professor de gestão de políticas públicas da IACH, a Escola, né, de Ciências Humanas, especialista em administração pública. Professor Fernando, bom dia, como vai?
Muito bom dia, Roxane, tudo bem? Parabéns para você e todas as ouvintes da Rádio USP pelo Dia da Mulher.
Muito obrigada a todas as nossas ouvintes. Professor, processo de transição de governo, né? Em geral, o que ocorre de um governo para o outro é uma ruptura, uma mudança brusca.
Sim, no Brasil nós temos muito uma autoimagem da transição de governo como uma intransição. Muitas vezes uma ausência, uma insuficiência de uma governança entre o mandato que está se encerrando e a posse do mandatário político que foi recém-eleito. Tem tensões políticas, descontinuidades administrativas, muitas vezes prejuízos sociais. Nós observamos muito isso no período democrático, a partir das eleições, sobretudo nos anos 90 e na primeira década dos anos 2000. Na União, nós tivemos uma experiência exitosa, como você colocou no início da entrevista, na transição do governo Fernando Henrique Cardoso para o governo Lula. Mas em muitos estados brasileiros e, sobretudo, nos municípios, o que se vê muitas vezes são conflitos, ausência de diálogo e até algumas características bastante predadoras da gestão pública, né? A nossa pesquisa aponta que na ausência de transição, muitas vezes você tem contratos de prestação de serviços vencidos ou em vencimento que não são comunicados. Então imagine num município, o prefeito recém-eleito, na primeira semana tem uma descontinuidade da coleta de lixo e ele não foi informado sobre isso. Temos casos de desaparecimento de documentos e materiais, deletamento de sistemas de informação, de arquivos, né? Completa falta de informações sobre os convênios da gestão pública, o quadro das finanças públicas, o quadro de pessoal. E tudo isso acaba levando a um improviso na agenda, sobretudo dos primeiros meses, o famoso 100 primeiros dias de governo, né? Aumenta muito o desperdício passivo, que é a ineficiência, né? Até porque a ausência desse diálogo leva a paralelismos, redundâncias na ação pública, né? E a interrupção de alguns serviços públicos, e quem acaba pagando o pato, né, é a própria população.
Muito bem, esse tema foi abordado numa exposição que vocês fizeram. Tem um estudo, como o senhor disse, sobre isso. Neste estudo aparece o problema, acho que o senhor já detalhou mais ou menos isso, mas queria que aprofundasse. Problema acontece nos diferentes níveis, né? Porque você tem uma eleição agora que vai escolher presidente da República, daqui a 2 anos eleições para vereadores e para prefeitos. O problema se repete na União, no estado e nos municípios?
Muito bem. Eu creio que quando falamos de transição, Roxane, na União, de fato, uma transição de poder total, que é uma alternância de poder entre grupos distintos, né, nos últimos anos ou nas últimas décadas, ocorreu de fato nas eleições de 2002. Depois, na verdade, nós tivemos alternâncias de poder, mas foram alternâncias de poder mínimas, né, na própria reeleição do presidente Lula em 2006, e depois, na eleição da presidente Dilma em 2010 e 2014, nós podemos dizer que era uma transição de governo parcial. Muda-se o mandatário político, mas, na verdade, o grupo político permanece. A nossa grande preocupação na transição de governo é, de fato, na transição de governo total, com a mudança de grupo político. Certamente, nas eleições de 2018, pode haver uma alternância como essa, né, no governo federal. Então, nós vamos prestar muita atenção neste processo e esperamos que, se houver uma alternância de poder total, né, que após as eleições, seja ela findando no primeiro turno, ali no dia 7 de outubro, ou seja ela findando no segundo turno, no dia 28 de outubro, se inicia um processo de passagem de poder bastante democrática, como foi a experiência da passagem de FHC para Lula. Já nos estados, nós vamos prestar muita atenção neste ano, né? Porque nas eleições estaduais anteriores, em 2014, em 2010, em 2006, ocorreram muitos casos de intransição, né? Da falta de diálogos entre os governadores que estavam terminando o mandato e os governadores recém-eleitos. E é necessário institucionalizar esse processo, seja a partir da institucionalização baseada em regras, normas e procedimentos, pode ser uma lei, pode ser um decreto, pode ser uma portaria, né, que crie procedimentos básicos, né, que possam ser demarcados por diálogo, por civilidade, por troca de informação entre as equipes de governo, né. E nós temos bons casos de transição nos governos estaduais. Por exemplo, nas eleições de 2014, nós acompanhamos muito de perto o caso de Alagoas, né, que foi um exemplo para o Brasil. O caso também de Pernambuco, que embora não foi uma transição de governo total, foi parcial, né, com a manutenção do mesmo grupo, mudando apenas o mandatário político. Também foi uma boa experiência de institucionalização, com a criação de uma lei, né, quase um ano antes da eleição. E agora nós temos que observar isso novamente em 2018, porque é um período propício, né, diante das circunstâncias políticas, de nós termos uma transição de governo total em muitos estados. Né? Uhum. Vamos lembrar que este ano está se discutindo muito a renovação política. Pelo menos 10 governadores devem se desincompatibilizar do cargo agora no início de abril, porque não podem ser candidatos à reeleição e devem ser candidatos a outros cargos, né? Então nós temos que observar este processo dentro dos estados. Agora, dentro dos municípios, há um avanço, mas é um avanço muito incipiente. Nós acompanhamos esse processo desde as eleições de 2008, né? Numa pesquisa levada a cabo pelo antigo CEPAN, juntamente aqui com os nossos alunos da USP Leste. A transição de governo nos municípios vem crescendo, sobretudo nos municípios de médio e grande porte. Nas eleições de 2014, nós tivemos, desculpe, nas eleições de 2016, as últimas eleições municipais, nós tivemos aí boas transições de governo em São Paulo, em Belo Horizonte, no próprio Rio de Janeiro, em Porto Alegre. Mas quanto menor o município, maior a dificuldade da transição. Seja pela ausência de quadros técnicos que possam mediar essa relação entre as equipes de governo, muitas vezes por disputas políticas marcadas por família, são disputas de longa data, né? Pessoas que não conversam, não dialogam, né? Acabam tornando a relação política uma relação muito passional, né? E acabam deixando o interesse público de lado. Há uma certa pressão, no bom sentido, um movimento, uma iniciativa dos órgãos de controle, os tribunais de contas, os ministérios públicos estaduais, para que se institucionalize, né, uma passagem de poder mais democrática, muito voltada para a prestação de contas nos municípios. Mas voltamos a repetir, essa ainda é uma realidade que está crescendo, mas muito frágil no Brasil, e que nós precisamos batalhar para que isso, de fato, se torne uma política pública de gestão de último ano de mandato, né? Caso contrário, sempre o maior prejudicado será, no caso do município, os munícipes, né? O cidadão em geral, independente do nível de governo.
Da sua fala, professor Fernando, mais um ponto que então acho que dá para a gente puxar, que é a questão de institucionalizar juridicamente essa transição de governo. Aí o ouvinte vai dizer, ah, Roxane, mais lei, meu Deus, é o país da lei. Lei é o que não falta aqui, né? Lei é o que não falta no país. Mas como é que se daria essa institucionalização jurídica da transição? Lei municipal, lei para cada nível de governo? ou basta o que está na Constituição? Eu não sei, né, professor, mas como é que isso poderia ser feito?
Muito bem, Roxane. Na verdade, os princípios gerais da administração pública, que já estão presentes na Constituição, sejam os princípios mais explícitos, né, o princípio da publicidade, por exemplo, da eficiência, ou princípios mais implícitos, eles já são, vamos assim dizer, ideias-força, né, que tentam defender, né, questões como o republicanismo, né, a própria democracia, a ideia de governança, de ciclos de gestão. Mas nós sabemos que eles são insuficientes. Nos últimos 20 anos, podemos assim dizer, nós temos algumas leis que já, de alguma maneira, cobram maior responsabilidade dos gestores públicos neste período de transição de governo, sobretudo na prestação de contas. Então, a lei de responsabilidade fiscal, né, tem alguns ditames para se prestar contas em final de mandato, né? Mais recentemente, a própria lei de acesso à informação, a famosa LAI, né, já coloca a questão de todos poderem ter acesso a algumas informações, que imagine você, muitas vezes, prefeitos recém-eleitos não conseguiam ter acesso à informação naquele período, né, entre o pós-eleição até eles tomarem posse, né? Mas nós percebemos, de fato, que embora às vezes nós temos um excesso de lei, né, o formalismo jurídico no Brasil, que a ausência ou a insuficiência dessa institucionalização, né, faz com que muitos agentes públicos não sejam incentivados a trabalharem nesse sentido, né? Atualmente tramita no Congresso Nacional uma lei de transição, podemos assim dizer, como uma lei complementar à lei de responsabilidade fiscal, né? Já foi aprovada no Senado, né? Atualmente está na Câmara Federal, que fala da institucionalização, né, da transição de governo, para além do governo federal, onde já tem uma lei própria desde 2002, a partir dessa experiência de transição FHC-Lula, mas também tornando isso obrigatório para os estados e para os municípios. Claro que muitas vezes a transição pode ocorrer de forma muito exitosa, até com a ausência de lei. Mas a experiência nos mostra que a lei é fundamental, né? Então, se houver uma lei, certamente vai se criar uma estrutura de incentivo para melhor organizar essa passagem de mandato. E aí a gente pode começar a discutir isso também, não só para governos, né? No caso do Poder Executivo, na União, nos estados e nos municípios, mas também para as organizações públicas de uma forma geral, né? Então, como que ocorre a transição de mandatos entre presidentes de estatais, sejam empresas públicas, sociedades de economia mista. No caso da sociedade de economia mista, já tem uma governança que vem do próprio mercado, mas como que ocorre também transições de mandato em autarquias, em fundações, né? Para se criar um senso de responsabilidade, porque muitas vezes o que nós percebemos de fato é uma ausência ou insuficiência de diálogo que leva a um grande prejuízo para o erário público e também para o usuário do serviço público.
Muito interessante, acho que é um papo bem interessante para o eleitor nesse ano, então vamos ficar atento a isso.
Exatamente.
Tem processos que tem detalhes, porque a eleição é uma eleição desse porte, desse tamanho, ele tem muitos detalhes, né? Lei eleitoral, o que o candidato pode fazer, a forma como o candidato vai transmitir, né? A maneira que as campanhas vão se desenvolver. Tem muitos detalhes uma eleição, né? E essa eu acho que é importantíssimo a gente colocar ali no topo. Vamos começar a prestar atenção nessa questão do processo de transição de governos.
Isso, no pós-eleição.
No pós-eleição, professora, é isso
é
aí.
É aquele período ali que pode ser de 3 meses se a eleição terminar no primeiro turno, ou de 2 meses se ela terminar no segundo turno, até o vencedor tomar posse em 1º de janeiro.
É um período precioso, né?
É um período precioso que muitas vezes nós temos uma cultura de terra arrasada, né, após o processo eleitoral, sobretudo quando há alternância de poder total. Então o eleitor, no caso cidadão, tem que ficar muito atento e exercer ali o seu controle social para que não haja descontinuidades, serviços públicos, políticas públicas. E ainda nós temos uma cultura, Roxane, que muitas vezes é uma vontade implícita ou explícita de ruptura do perdedor para causar desgaste político do vencedor, né? É uma questão que está dentro aí do personalismo da política brasileira, até como uma antítese do interesse público, mas que nós precisamos avançar e melhorar.
Ai, isso é tão antigo, né? Fazer política
é tão atual, né? Daí nós precisamos combater essa prática nefasta.
É verdade. Olha, por novas práticas na política. Desde o lançamento das candidaturas, a conversa com o eleitor, a proposta, a divulgação das ideias, momento eleitoral e pós-eleitoral até que os novos mandantes assumam os seus... Todo esse processo tem que ser renovado, pelo amor de Deus. Tem que ser, tem que vir com frescor, com uma novidade, porque o eleitor não aguenta mais, né? Não aguenta mais. Essa aqui é a grande verdade. Essa eleição será muito interessante. Muito interessante. Talvez a gente mude realmente algumas práticas. Vamos ver como é que o eleitor se comporta. Professor Fernando de Souza Coelho, professor de gestão de políticas públicas da IACH USP, especialista em administração pública. Muito obrigada pela contribuição hoje aqui.
Roxane, muito obrigado pela oportunidade. Um grande abraço para você e para todos os ouvintes da Rádio USP.